Fala, fala, meus queridos bruxinhos e bruxões. Está começando mais um vídeo do Caldeirão Furado Brincando. Está começando mais um podcast aqui no Trollcast, seu podcast mensal de animes. Ou de animes o quê? Meti o Kamui no meio aí, tá ligado? Seu podcast mensal de cultura pop. Estamos aqui agora para falar sobre um tema muito maravilhoso, estamos ensaiando tem muito tempo. Vamos falar sobre a franquia Harry Potter, que recentemente foi anunciada, que será rebutada em uma série da HBO Max com padrão de produção Game of Thronesiano. Será que vai ser bom? Será que vai ser legal? O que, é que a gente espera desse universo? O que, é que a gente pode falar desse mundo mágico que a gente acha que poderia ver, o que a gente não viu, o que a gente quer ver? Enfim, comigo aqui hoje eu tenho eles, os maravilhosos bruxos da Causa Sonserina, Gustavo De Vita.
E não... Você é o quê? Me coloque nesta casa do mal.
É verde, cara.
Ninguém nunca me provou que essa casa é do bem, é sempre só do mal.
Snape.
Do mal.
Não.
Ele é do mal.
É do bem.
Ele é 90% do mal, depois ele vira do bem.
Mas é do bem no momento mais importante, que é ser do bem.
Não, mas redenção, Darth Vader é do mal ou do bem?
Do bem.
Do bem. Então. Do bem do meio termo.
Não, é mal redenção. Foi. Redenção é diferente de ser, okay, do bem.
Qual a sua casa? Qual a sua casa?
Eu sou o Corvinal.
Você é Corvinal?
Porque
é.
Foi a casa que eu do escolhi Pottermore. No joguinho.
Tá bom. Ah, no joguinho do... Vamos falar sobre isso também, tá? Vamos falar sobre isso também. Matheus Pérez, tudo bom com você, querido?
Tudo bem, sou Sonserino, admito. Malfoy é do bem, Levita.
Malfoy é do bem pra caralho, nossa.
Vocês têm que parar de achar que personagem do mal que teve redenção é do bem. Não é do bem, porra, só teve redenção.
Então o personagem do bem que se corrompe continua do bem?
Não, aí é do mal.
Anakin Skywalker, ele tá do mal.
Sim.
Mas aí não faz sentido.
Claro que é.
Se Darth Vader é do mal...
Ele morre do mal.
Mas se Darth Vader é do mal, Anakin Skywalker é do mal também. Darth Vader tem que ser do bem, então.
Não. Porque o cara que se corrompeu uma vez, ele não se descorrompe jamais.
Caralho, o Levita é anti-perdão. Fica aí essa mensagem pra vocês.
Anti-ressocialização.
Verdade.
Caralho.
Dito isso, vamos para a nossa dica da semana.
Dica da semana!
Bom, meus queridos, dica da semana no ar, no momento em que a gente fala pra você, meu querido ouvinte, algo que você poderia assistir, ouvir, curtir, se divertir para a sua semana. Pode ser um anime, um livro, uma música, um filme, uma série, qualquer coisa. Vamos começar mais uma dica da semana. Vou começar com ele, Matheus Peretti.
Ava. Eu tô preparado hoje. Hoje eu vou indicar uma antologia, a primeira experiência minha com antologia, né? Tipo Black Mirror, essas coisas aí. Mas não é mais de desenho, de anime, de animações 3D.
Olha,
tem
só
um ou dois, eu tô em dúvida sobre o segundo, live action também. Que é Love, Death and Robots, né? Que são três mini temporadazinhas aí, que a única obrigação dos episódios é ter alguma coisa a ver com um desses três temas, né? Amor, morte ou robôs. E geralmente tem uns três, e é muito bom. Isso quando isso acontece, né? Na verdade. E é muito pesado, tem uns episódios muito pesados assim. Tem uns episódios bem merdas também, mas tem uns muito bons, umas reflexões muito boas e rápido. Acho interessante isso. Tem episódio que chega a 6 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Então é bem interessante, assim. Episódios bem, bem pesados, bem... Como posso dizer? Bem complexos alguns. E é muito interessante porque eles não têm nada oficialmente, né? Não tem nada a ver um com o outro. Só que se você for assistir, você botar na sua cabeça, você assistindo, ok, esse aqui vai ter a ver com todos os outros. Fazem parte do mesmo universo. Fica bem interessante. Porque tem uns meio medievais assim, meio da Segunda Guerra e tal, e atuais e futuristas, você colocar isso no mesmo universo, você fica, caralho, realmente, fica legal se fizer um filme todo no mesmo universo.
Sim.
Com essas histórias variadas assim, então é bem interessante.
Realmente, parece que ficou muito viciado em Love, Death, Robots, ficou querendo
acabei
que eu assistisse.
Já,
acabou, eu falei, amigo, vou assistir em algum momento, prometo, em algum momento.
Eu maratonei, eu assisti, eu terminei, eu assisti agora, mês passado. Eu não, também, nunca também tinha assistido. E aí eu peguei um episódio também e acabei com tudo, assim, numa... Muito rápido, muito bom. Vale a pena pra caramba.
Perfeito, perfeito. Eu vou de série também, porque eu percebi que eu nunca tinha indicado essa série aqui, porque a gente tava fazendo podcast e eu preciso falar sobre Ruptura, porque tá chegando aí a nossa temporada no ano que vem só. Se não ficar aí um tempinho órfão. E pra você que ainda não assistiu, você precisa assistir, é uma série da Apple TV+. Mas como é que eu vou assistir a série da Apple TV+, eu não tenho Apple TV+, já tem muito streaming, não quero assinar. Você pode tentar assinar por uma semana grátis ali e tal, que é o que eu fiz, foi o que eu fiz. Ou você pode, você sabe, né? Não preciso dizer isso pra você, né? Você sabe. Não quero dizer nada, mas você sabe. Cara, a série é muito boa, a série que eu esperava, assim, muito pouco, porque eu vi um cara não, vi Gaveta, que é um cara que fala sobre sobre filmes e etc, mas ele fala de um modo voltado pra edição, pra produção de conteúdo. E eu vi ele falando, eu falei, caralho, velho, será que é boa? Eu não vi ninguém falando sobre essa série. A série é boa pra cacete. E depois eu comecei a ver várias pessoas começando a falar e tal. Eu falei, caralho, realmente não estava sozinho. A série é muito boa mesmo. É, ela dá uma panorama de como se você estivesse no trabalho em duas cabeças diferentes. O que acontece? Quando você entra no seu trabalho, nesse lugar específico, claro, não é tipo geral, é nessa empresa, é, você tem uma separação. Em que você tem o seu eu no trabalho e o seu eu fora do trabalho, mas a separação é realmente física. Eles colocam meio que um chip na sua cabeça para separar o seu cérebro em dois. E aí entra em diversos dilemas de, que você possa imaginar. Dilema de quem é você de verdade, dilema de eu, da identidade. O que acontece com aquelas pessoas que ficam no trabalho porque elas só estão sempre no trabalho. Ou seja, o seu eu no trabalho vive a vida toda dele no trabalho, tá ligado? E, tipo, a consciência dele é ali. Personalidades diferentes, vontades. É muito foda, termina com cliffhanger de fuder. Então assistam pra vocês ficarem empolgados comigo também pra segunda temporada. A dica vale pros meus dois amigos aqui. Procurem que é impossível vocês não gostarem. E deem o tempo, assistam a temporada toda. É que nem Game of Thrones. Tem que assistir a primeira temporada toda. Se você assistir a primeira temporada toda e não gostou, aí realmente você não gostou. Mas se você pular fora antes, é porque você tá fazendo algo errado. É isso. Dica da semana de Marcos Anísio é essa. Pronto. Gustavo Levita?
É, então, eu fiquei muito na dúvida, mas essa semana eu terminei de ler um livro muito bom, é, chamado A Biblioteca da Meia-Noite.
Olha aí.
É muito bom mesmo, assim, ele traz uma reflexão sobre, é, sobre a vida, sobre a morte, sobre como você lidar com suas escolhas durante a vida, é, coisas que você se arrepende de não ter, sim, feito, que você fica pensando, deita à noite e pensa, mas se eu tivesse feito isso naquele dia, o que poderia ter feito, o que poderia ter acontecido na minha vida, como ter, poderia ter sido diferente, melhor, pior. Então, é, fica a dica, assim, foi um livro muito famoso, ficou muito famoso, e aí eu descobri ele muito aleatório, eu tava numa viagem, numa praia.
Olha,
e aí,
só.
Tipo, pois é, eu tava... É,
praiano ele.
E tava aquela praia aqui, Praia do Forte.
Praia do Forte.
Perto de Salvador.
Salvador.
É, e aí tinha uma moça na praia lendo. Aí eu, como eu julgo muitas pessoas que vão na praia e leem, é, eu olhei e vi qual o livro que ela tava lendo. Aí ela tava lendo esse livro. E aí eu pesquisei, eu vi que tava super famoso e tal.
Ué.
É, aí eu comprei isso, ainda foi ano passado. Aí como eu tinha muitos livros na frente, né? Aí eu só li agora, mas fica a dica pra quem aí tá pensando assim, meu Deus, devia ter escolhido outra coisa na minha vida e tal. Vale a pena ler esse livro que pode te ajudar bastante.
Excelente dica da semana, Gustavo Levita. Tá vendo aí? Aqui a gente trabalha com tudo, com animação, com série, com livro. Só dica top. Vamos agora pro tema do podcast, vamos falar sobre Harry Potter, Wingardium Leviosa. Meus amigos, é o seguinte, vamos falar sobre HP, Harry Potter, futuro. O que, que aconteceu é o seguinte, a gente teve lá em 2015, quando fazíamos até vídeos na época de Tavam Nerdica, saiu notícias de que seria Animais Fantásticos e eu todo empolgado naquela época que eu acreditava no mundo da indústria do cinema, em que qualquer reboot ia ser bom pra caralho e foda-se. Achei que Star Wars ia dar bom, achei que um monte de coisa ia dar bom e um monte de coisa deu merda. E uma dessas coisas foi Harry Potter, né? Animais Fantásticos foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, foi horrível. Bilheteria nem tanto, mas de crítica sim. E agora a gente teve esse anúncio de que Harry Potter será rebootado pra uma série em live action novamente, não é só animação, em live action novamente, com novos atores, novo elenco, tudo recasteado. E eu quero saber primeiro de vocês sobre essa primeira impressão. Vocês foram no time que gostaram dessa notícia ou foram no time que falaram, véi, que merda do caralho?
Num primeiro momento eu falei, que merda do caralho, né? Como a gente não gosta de xingar aqui, sim, graças a Deus.
Não, a gente nem xinga.
Mas aí depois eu comecei a raciocinar um pouco mais sobre isso. E assim, pode ser bom.
Também acho.
Pode ser que seja bom. Eu acho que os personagens, os personagens não, os atores, eles vão ter muito problema. Porque os atores de Harry Potter, eles ficaram muito marcados.
Sim.
Então, assim, você não consegue pensar num Harry Potter sem pensar no Daniel Radcliffe e na Emma Watson, enfim. A gente não consegue... Não... Então, assim, desfazer essa ideia pra vir outro ator e fazer o personagem é bem complicado. Eu sei que já tiveram outros casos desse no cinema, nas séries, e que um ator ficou gravado na memória como um personagem, outro foi lá e fez também, como Coringa, por exemplo.
Sim.
É, Heath Ledger, esqueci o nome do antigo...
Qual?
O antigão.
O do Burton?
É, nossa, não lembro também.
Esqueci.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson. É. Depois veio o Heath Ledger, depois veio agora mais recente.
Jared Leto, poxa. Vai falar não?
Eu falei quem?
Não, você não vai falar de Jared Leto não, pô.
Não.
Oxi, pô. Oxi. Ah, marcado como Coringa, pô. O pior.
Tinha potencial.
Não, não tinha potencial nenhum.
Não?
Recente agora veio o Joaquin Phoenix.
Então, assim, pode ser que os novos atores venham e façam tão bem quanto vieram os outros. Mas eu acho que ainda vai ficar na cabeça da galera: esse não é o Harry Potter. Esse não é o Rony. Esse não é a Hermione. Esse não é o Dumbledore. Whatever. Vocês entenderam? Entendi. Então eu acho que esse pode ser o grande problema dessa série. Mais do que a história, tanto é que a história dos filmes, ela não é tão boa, tão bem contada. Não é boa, mas ela não é tão bem contada como é contada nos livros, então eles podem vir a contar melhor. Mas pra mim mesmo, o grande problema são os atores.
Perfeito. Matheus Peretti?
Fico na dúvida. Porque eu tenho muito medo, eu sou muito cético em relação a reboot, remake, continuações até, algo dependendo da continuação. Porque eu acho que eles levam pra um lado mais... Tanto, tem um direcionamento tanto do dinheiro, tipo, assim, vamos fazer o que tá agradando no momento, mas cai mais em filme, acho que série não sofre tanto. E levam às vezes por outros lados de desenvolver, querer contar a história por uma visão mais deles, mais própria deles. Então acho que Harry Potter, a franquia, indo até por essa questão do casting, acho que é a franquia, sei lá, série, filme, que mais marcou, mais marcou os atores. E eu levo isso quando a gente vê o Daniel, quando a gente vê a Emma em outras obras. Sim. E a gente, cara, velho, isso aí é o Harry Potter.
Sim.
Claramente, a gente não consegue mais, sabe? Mais do que outros filmes.
Eu acho que eu tenho esse problema muito maior com a Emma Watson do que com o Daniel Radcliffe. Pra mim, o Daniel Radcliffe ele já desvencilhou pra mim.
Sério?
Ele já
pra mim é o contrário. A Emma Watson conseguiu entregar filmes bons já.
Sim.
E o Daniel Radcliffe...
Ele conseguiu entregar. Não, no mesmo nível não. Não, ela, não tá, mesmo. Ela fez filmes em outro patamar do que ele. É. Mas ele faz muito filme bom, só que ele faz muito filme low budget, pô. Ele faz muito filme... Tipo... mais por baixo e tal. Tem um dele que é da 24, que é muito bom, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o que ele faz um morto, ele faz um cadáver. Sim. Na ilha. Esse filme é muito legal. Quando ele aparece em filme lixo, como ele apareceu em
Truque de Mestre 2.
Exatamente. Pronto, como ele apareceu em Truque de Mestre 2. É até divertido. Mas tem outros filmes que ele aparece, que eu tô até esquecendo aqui. Se você botar no... Vou botar aqui depois, vou falar alguns filmes aqui. Mas ele conseguiu meio que tipo esquecer, até porque eu acho que ele ficou muito diferente, pô. Como um Harry Potter marcado pra mim é o Harry Potter do 1 ao 4, mais 1 ao 3, ele tá aqui assim, a cara dele é muito diferente. A cara dele hoje é muito diferente. Ainda é próximo na cara dele no final, mas é muito diferente da cara dele gurizão. Emma Watson e Ronson, assim, eles obviamente amadureceram, mas eu consigo ver muito mais semelhança. Acho que por mim trava muito mais, tá ligado, neles dois. Mas eu concordo com vocês de que esse é um problema muito grande.
Talvez o maior mesmo, como o Levita disse. Mas é isso, eu fico muito cético. Eu acho que tem um potencial maior de contar a história dos livros por ser uma série. Acho que eles devem, acho que é uma obrigação até, eles contarem bem coisas que a gente vai abordar aqui, coisas que não foram tão abordadas no filme, que Marcos detesta. Meu filme favorito, inclusive, ele detesta.
Mas é o filme 6, por favor, dele, pô.
É maravilhoso o filme.
Eu ia falar aqui que o filme, ele tem uma parada que é sintomática. Ele não consegue contar a história dos livros tão bem. Eu ia falar o livro 6, que o livro 6 é o melhor e o filme 6 é o pior.
É uma merda aquele
mas
filme,
aí
pô.
Entrou justamente por isso. Vocês leram antes de ver os filmes, né? Ou tipo, leram...
Não, eu li depois.
Eu li depois também, mas tipo assim, é porque realmente... Eu não acho que... Acho que o problema do filme 6 é que ele tem uma decisão específica, que é a decisão de fazer a parada de um tom comédia romântica brasileira, que eu não achei que ficou tão bom.
Mas você gosta do Cálice de Fogo?
Gosto do Cálice de Fogo. Porque combina com o que acontece, tá ligado? Tipo assim, é o momento mais nessa vibe. E o filme 6 é um momento de merda, pô. Tá todo mundo na merda, tá ligado ali? E é um momento de, tipo assim, explanação do Voldemort, tá ligado? É tipo assim...
É, exatamente. O filme... O livro 6 é o Voldemort. É o Voldemort. E ele não é explorado nos filmes.
É tipo Thanos em Vingadores Guerra Infinita, pô, tá ligado? E é o que eu espero da série, mas...
Isso, exato. É isso que eu também tô esperando. Eu não acho... Eu adoro esse filme. Pra mim é o melhor de todos. Até porque o padrão não é tão alto. Falo mesmo. Mas é isso, a série tem a obrigação, eu digo obrigação mesmo, de contar essas coisas, de desmiuçar mais essas coisas.
E eu acho que trazendo um pouco mais da história, agora, acho que spoiler pode falar
disso. Gente, ó, não tem spoiler de Harry Potter, não. Ou você sabe, ou você não sabe, tá ligado?
E assim, que todo mundo que vai assistir já sabe a história, né?
É isso.
É até meio por osmose você conhece as histórias. Tipo, minha mãe sabe o que é um... tipo, ela já ouviu falar o que é Horcrux.
Sim.
Apesar dela não saber exatamente o que é, mas ela conhece as palavras, conhece as histórias, assim.
Tá ótimo.
Sabe que os pais do Harry Potter já morreram.
A questão é que a gente vai ter agora mais informações novas pra quem não leu os livros. Tipo assim, muita coisa adicional que vai ser foda, mas diga aí. Pode ser foda.
O livro 1, ele é bem fino. Inclusive, pra quem não gosta de ler, fica a dica de começar a ler pelo livro 1 de Harry Potter. Porque ele é uma coisa que te segura completamente. E por ser fino, ele atrai mais quem não gosta de ler.
Sim.
Que quando você começa a gostar de ler, você quer mais que o livro seja grande, já que não quer que acabe. Escolha. Mas enfim. Então, ele vai... A primeira temporada, assim, pensando... um pouco de desenvolvimento, ele vai ter que trazer coisas do passado. Então, coisas da Primeira Guerra Bruxa, coisas da história da Primeira Ordem da Fênix, dos pais de Harry Potter, pra poder complementar. E assim, também não ficar batido, já que todo mundo vai saber o que vai... Assim, como vai começar? Todo mundo já vai saber.
Sim.
Então, é melhor que eles comecem com a Primeira Guerra Bruxa, desenvolvendo essas coisas... pra conseguir ser algo diferencial e já chamar a atenção da galera desde o início.
Gustavo Levito trouxe o meu ponto de vista assinado e cuspido. É isso, mano. Essa série tem potencial de fazer uma parada foda. Essa é a minha esperança. A meu lastro de esperança é justamente esse, velho. Porque eu sou do time da galera que, respondendo a minha própria pergunta, ficou meio, mano, que merda. Mas depois eu falei, não. Pera aí, não. Isso aí vai ser foda. Isso aí vai ser foda. Eu comecei a tomar... Foi tipo, massa. Porque eu também preferia que eles fizessem marotos. Também preferia que eles fizessem Primeira Guerra Bruxa. Também preferia que eles fizessem outra parada. Mas, como a gente vai comentar daqui a pouco, eles tiveram um baque absurdo com Animais Fantásticos. Isso pode ter influenciado. A gente pode comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, voltando pra cá, eles podem fazer um pouco disso, velho, na série. Porque será mesmo que uma série do Marotos ia vender tão bem? Ia vender pra caralho. Tipo assim, 5, 6 temporadas do pai do Harry Potter, tá ligado? Da mãe do Harry Potter. Talvez, em alguns momentos, iam ficar quiet. Se bobear, até o Snape seria uma parada que venderia muito mais do que o Tiago e a Lina contra os filmes, por exemplo. Que são personagens que não são basicamente explorados no filme. O Snape é, por exemplo.
Sim.
Mas será que segura tanto assim? Não sei. A Primeira Guerra Bruxa, acho que sim. Que é o Voldemort, é vilão. E aí, você vai se botar um pouco do ponto de vista dele, seria foda. Mas na série, a gente pode acabar vendo esses momentos. Começa a primeira temporada da Primeira Guerra Bruxa, eu acho fundamental. Não precisa ser temporada toda, não. Se tiver 10 episódios, 2 episódios.
Tipo WandaVision, que eles fizeram ali.
Tipo WandaVision, perfeito. 2 episódios ali da Guerra Bruxa pra introduzir e tal. O terceiro episódio, o final do segundo episódio, pode ser a cena lá do Hagrid botando o bebê Harry Potter na porta dos Dursley. Pronto, fechou. Tá ótimo. Se eles fizerem isso com cada temporada, velho, dá pra fazer muita coisa, tipo, que a gente quer que eles fizessem a parte na série, que a gente pode comentar aqui.
Sim.
Vocês acham que faz sentido também?
Acho que faz sentido. Acho que a série pode trazer momentos... Eu tô monopolizando o discurso, né? Desculpa. A série pode trazer momentos que os filmes não mostraram, momentos icônicos. Por exemplo, quando a pessoa morre. Ele tem velório. Funeral do Dumbledore, que não mostra, e que é uma cena, assim, muito boa nos livros, é muito emocionante.
Todo mundo tá lá.
É muito
Homem
bom.
Homem de Ferro tá lá. É porque realmente todo mundo tá lá.
Nicolas
Cage tá lá.
Nicolas Cage. Aí. A própria batalha final do Voldemort com Harry, ela é diferente nos livros, e assim, eu achei que nos livros ela ficou melhor. Então, poderia ser contada da... É porque é difícil, né? A gente fica querendo que a série seja os livros em forma de televisão.
E não vai ser.
Não vai ser.
Até porque ela vai fazer também adaptar, assim... Por mais que aquilo, pô, série é melhor do que filme porque você tem mais tempo e tal, mas ainda assim é adaptação, galera. Tipo assim, vai ter coisas que não vão ser relevantes o suficiente pra poder ter tanto tempo, tá ligado? Vai ter coisas que não vai ser, sei lá, que não ficam legal, às vezes, visualmente falando. Tipo assim, pô, isso aqui não fica legal.
O audiovisual tem que ser mais direto do que o livro que trabalha mais com a imaginação, né?
Exato, então, muito mais assertivo nas coisas, tá ligado? Você não pode cortar. Então, tem como ser muito foda, mas ainda assim vai ficar um monte de coisa de fora, né? Vai ter vídeo do Caderno Furado falando coisas que tem no livro de Harry Potter que você não viu na série, tá ligado? Vai ter, ele vai fazer vídeo sobre isso ainda, tá ligado? Então, tipo, é ter essa noção também.
Eu concordo. Tô concordando com o Levita, por isso a gente tá deixando ele falar. Tá no momento iluminado dele aqui, né? E a gente vai entrar na parte da gente fazer o nosso casting. Eu acho que o Marcos tá pesquisando isso, talvez.
Exatamente.
Tá levando vantagem porque eu não tô pesquisando, então já sabe onde
não, isso. Na verdade,
eu
tava pesquisando filmes de Daniel Radcliffe que eu lembrei. Eu vou aproveitar e indicar dois que eu assisti, que é Guns Akimbo, muito bom. Eu já falei do cadáver aqui, só o título, é Um Cadáver para Sobreviver, não sei o título em inglês. E tem Cornos, que é o filme que ele tá aqui, tem o mesmo dele com chifre.
Tá, ah, aí. Sim.
Esses dois eram pra vocês assistirem. Tem outras coisas aqui, mas elas falam meio merda. Porque eu, por acaso, realmente assisti muito filme do Netflix. Eu tava vendo aqui e falei, caralho, eu vi uns 6, 7 filmes desses aqui dele, tá ligado? Tipo assim, é todo filme merda. Tipo A Mulher de Preto, que é um filme de terror, que ele tá no filme, tá ligado? Ele tá muito feio no filme. E é um filme horrível, mas eu gosto. Foda-se, eu quero saber.
Não, podemos dizer que o Daniel Radcliffe não é, por exemplo, o Frodo.
Não é o Frodo.
Não é o Frodo. Não é o Frodo. Ele não é o... Eu nem lembro o nome do ator do Frodo.
Eu não lembro também, não. Inclusive, quando eu tô assistindo. No Invasão Secreta, olha o Frodo.
Sério?
Almeiro, siga.
Eu tava pensando aqui, se tem algum caso desse de uma adaptação de livro que virou filme, né? Que fez sucesso e depois virou uma série. Vocês conseguem lembrar?
Virou filme e depois virou série.
É, começou do livro, filme e vai virar uma série. Ou virou
caraca,
série.
Caraca, livro, filme, série, livro, filme... Tem, Senhor dos Anéis.
Não, mas não teve série de Senhor dos Anéis, teve animação.
Não, teve série. Não, livro, teve. Filme, série, Senhor dos Anéis, galera. Gente. Não,
ah, série. Livro, filme, série.
É, Senhor dos Anéis. É literalmente isso, pô. É livro.
Se não pode usar o nome, então não é Senhor dos Anéis.
Mas não é a mesma coisa.
Não, pode usar o nome sim, eles usam Senhor dos Anéis. É Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder.
Não, é Anéis de Poder.
É só Anéis de Poder, o nome da série?
O nome é da HBO, se não me engano, né?
Ah, é verdade. É Anéis de Poder o nome da série, é verdade.
A família, a família comete esse crime.
Tá, mas vale, tá? Vocês estão palhaçadinhas, vocês sabem que vale.
Vale e não vai ter segunda temporada, tomara.
Não vai ter não, provavelmente. Quer dizer...
Sério que não vai ter?
Quer dizer, na verdade eu não sei.
Torço para que não tenha.
Mas acho que vai ter, acho que vai ter.
Mas é isso, acho que levando essa em conta, essa questão do potencial, levando da questão dos efeitos especiais, que eu acho que o Harry Potter nem é tão datado assim, exceto mínimas coisas, talvez, dos filmes.
Talvez
mas
aquela transformação do primeiro filme do professor...
Não sei, o traço
Voldemort
é feio,
fica meio feio. É meio
o basilisco é meio animadozinho, né? Meio bonecão, eu acho.
O trasgo é bonecão.
É bonecão.
Não, mas eu acho que...
É datado, as palavras datadas.
Algumas coisas são datadas, mas assim...
Mas acho que no todo sobrevive bem, sabe, até hoje.
Então, o hipogrifo é bem de boa, bem tranquilo.
E já é antes, né? No filme 3, é no começo. Então acho que nesse ponto a gente pode ver muitas coisas... diferentes, não necessariamente melhores em questão de efeitos especiais.
Sim.
Eu acho que até o Animais Fantásticos não explora tanto isso, que deveria explorar mais, talvez. Ele explora, perde tempo com coisas bestas, mas enfim, acho que não é um ponto relevante. O ponto do casting,
sim,
que é difícil, como a gente falou, eu acho que eles têm a oportunidade de trazer também... Puxa, como é que eu posso falar? É porque Harry Potter é uma coisa mais infantil.
Sim.
Mas eles podem dar até um tom diferente de modo que não comprometa, sabe? Eu acho que eles podem, talvez, como tudo hoje em dia é assim, infelizmente ou felizmente para alguns, tentar aplicar mais humor, umas coisas mais, sabe? Uma comédiazinha, um personagem muito mais caricato, sabe?
O problema dessa série é que, por exemplo, diferente de quando a gente assiste os filmes ou quando a gente lê os livros em maior parte do tempo, a gente não tá crescendo com a série, né? Tipo, a gente...
É.
Mas... É sempre importante lembrar pra todo mundo que tá ouvindo, que vai assistir. Essa série também não é só pra gente, né? Primordialmente, inclusive, talvez ela não seja só pra gente. Ela tem um foco em trazer
uma galera nova. Mas será que a galera que era na nossa cidade quando a gente assistia Harry Potter, a galera criança hoje, vai ter interesse, sabe, num mundo bruxo assim? A galera hoje é muito mais diferente do que a gente era,
né? Você acha que se as crianças atualmente iriam ter interesse em Harry Potter?
É.
Eu acho que sim, Porque Harry Potter tem uma vantagem muito grande em relação a, sei lá, outras franquias que são na nossa época, brisando até aqui em cima, Indiana Jones, etc e tal. É que ela tem parque, mano. Ela tem parque, ela tem jogo, ela tem brinquedo, tá ligado? Esse tipo de outra... Essas outras mídias ajudam a reforçar. É que nem Star Wars, é que nem... Menos super-herói, tá? Mas é que nem Star Wars, é que nem essas paradas que, tipo assim... Tem brinquedo, tem parque, tem coisinha que você compra, que você faz legal. Isso ajuda demais a manter a série viva, tá ligado? Pensando numa série infantil, assim. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que... Talvez eu pense isso que você falou pra Percy Jackson. Tá ligado? Eu falei, mano, será que Percy Jackson tem apelo com as crianças? Ou vai ser uma série só pra galera velha que leu Percy Jackson quando era adolescente ali e vai assistir a parada de novo? Harry Potter acho que é um pouco maior, tá ligado? Um pouco maior não, obviamente. É muito maior que Percy Jackson, mas é tipo assim, ela tem essa vantagem de ser uma parada que tá muito viva constantemente na mente da galera jovem. Então eu acho que eles assistiriam.
Não sei. Acho que se fosse botar uma escala de fazer necessariamente pra criança, fazer uma coisa equilibrada e fazer algo mais adulto, seria Narnia, Harry Potter e Percy Jackson, né? Narnia sendo muito... Tem que ser feito pra criança.
Até porque o livro de Narnia é um livro de criança.
É, uma coisa mais formando, né?
Muito, muito infantil, assim. É bizarro, é bem... É até meio... Eu não consegui ler, assim, de tão infantil que é. Com um pouco de agonia.
E os três vão virar série, então, né? Quer dizer, porra...
Narnia, não sei. Mas acho que Narnia
teria muito mais... Então, você pediu um exemplo, a gente acabou de dar dois exemplos. Percy Jackson foi a mesma coisa. É, filme... Ou livro, filme e série.
É, só que os filmes são horríveis, né?
Exatamente, é. Eles... Narnia, mas Narnia vai ter. É porque Narnia a parada tá muito obscura. Porque, tipo assim, tá muito ainda no silêncio ali e tal. Mas vai ter série também.
Narnia é legalzinho, eu gosto. Percy Jackson, mais ou menos.
Eu gostei mais dos filmes do que dos livros, por incrível que pareça. Mas eu acho que o Harry Potter, ele vai levar a galera a assistir.
Sim.
Tipo, o primeiro episódio, ele vai ser muito assistido por muita gente.
É HBO, pô.
É, ele vai conseguir chegar numa galera muito grande. Então, assim, eu tava até vendo aqui uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Sim. Que é um fancast.
Sim, é o que a gente quer fazer.
Ah, faremos um fancast. Faremos. Mas aí eu tava vendo aqui alguns outros personagens de Harry Potter, né? Eles passando e tal. E uma coisa que não tem nos filmes de Harry Potter é a origem de Hogwarts, por exemplo. Então, eles poderiam também, quem sabe, jogar no começo de Harry Potter, porque não foi delimitado o que vai aparecer no... Falou que vai ser de novo, os livros vão ser feitos novamente.
Isso.
Em forma de série, mas assim, não falaram, vai ser a ordem dos livros, vai ser... Eles podem fazer o que eles quiserem.
Não,
Então, pode ser assim que apareçam coisas que não tenham só nos livros.
Sim.
Por exemplo...
Tem material extra, pode com certeza, mano. É bem possível, inclusive, que tenha.
Então, assim, expandir o universo que era a grande missão de Animais Fantásticos, né? E que esqueceu de fazer isso. E ainda fez um cast de merda. E ainda tem o crime maior de todos.
Okay,
Que é a autora achando que é roteirista.
É.
Ela acha que é roteirista, ela esqueceu que é autor. Ele faz um livro, faz um roteiro diferente. Enfim.
Mas na época todo mundo achou foda. Eu achei foda também. Quando falaram que ela ia escrever roteiro, eu falei,
okay, porra. Um foi aceitável.
Foi.
A galera tá.
Vamos falar desse problema. Vocês acham que realmente essa série só tá saindo porque o filme foi uma merda, né?
Então, sim.
Se Animais Fantásticos fosse um sucesso de bilheteria, tivesse, tipo assim, engajado uma galera, sei lá o quê...
Eles fariam um spin-off.
A gente provavelmente tá falando aqui agora de que eles iam lançar Voldemort, tá ligado? O filme ou a série, enfim, qualquer coisa.
Segue a lógica de, por exemplo, de Star Wars. Quando o Mandaloriano fez sucesso pra caramba na primeira temporada, eles falaram, vamos fazer Square, vamos fazer não sei o quê. E acabou que cancelou metade, a outra metade ficou uma merda. Perfeito. Então, assim, a partir do momento que Animais Fantásticos não fez sucesso, eles precisam agora... Talvez, talvez não, né? Retornar a galera que já é fã pra assistir uma coisa que eles já sabem como é, mas de uma forma diferente. E tentar, a partir disso, trazer outras pessoas pra assistir e, quem sabe, lá na frente, daqui a uns 15 anos, trazer coisas novas de verdade.
Justo, justo. Perfeito, perfeito.
É exatamente isso mesmo.
E, assim, só pra complementar, tem uma coisa de Harry Potter que é bom... Mas que não tá sendo tão bom. Mas a ideia é maravilhosa. Porque Harry Potter, ele tem aquela coisa de ter uma desenvolvedora pra cada tipo de mídia. Então, por exemplo, jogo do Harry Potter é do Wizard World.
Sim.
Porque ele o nome da... Eu não lembro agora o nome da desenvolvedora. É Potter alguma coisa.
Certo.
Então, tipo, ele foi desenvolvido por pessoas que fazem parte da do grupo todo.
Isso é interessante, acho que só...
Não é tipo, vendeu o direito pra Activision e a Activision fez. Não, é realmente quem fez o jogo foram as pessoas de Harry Potter.
Caralho, acho que isso nem a Lucasfilm faz, né? Eu ia falar que a Lucasfilm faz isso, mas eu tô na dúvida se a Lucasfilm faz isso, tá ligado?
Não, eu acho que os jogos de Jedi Fallen Order, eu acho que não são.
São da EA, por exemplo.
Então.
Só que, tipo, mas eu não sei... Caralho, massa.
É uma ideia muito boa.
Na intro do Battlefront aparece Lucasfilm, mas não sei se tem alguma
coisa.
Mas aí deve ser só questão de direitos.
Eu não tenho certeza também. Porque a Lucasfilm tinha divisão de jogos, né? Tipo assim, que eles tinham a divisão, a LucasArts, alguma coisa assim, a divisão de jogos.
Então, eles têm essa ideia boa. Então, por exemplo, saiu o jogo agora. O jogo fez muito sucesso. Ele foi muito vendido.
Sim.
Agora, não vai ser, por exemplo, o jogo do ano. Porque
não
é um jogo bem, bem fácil até.
Isso eu queria saber de vocês, porque vocês jogaram. Eu lembro que eu joguei pra caraca, parei de jogar um pouco, então eu queria saber de vocês. Essas paradas assim, essas conexões, acho que dão um valor legal pra produção, porque aí você consegue colar umas coisinhas
expande
ali.
Expande o universo. Por exemplo, tem um personagem que é um Gaunt. Certo. Gaunt é a família do Voldemort.
Sim, massa.
E só que, tipo
massa,
assim.
Verdade, caralho.
A gente não sabe quem é esse cara na árvore genealógica. Sim. A gente sabe que ele faz parte da árvore genealógica, por quê? Porque ele foi desenvolvido dentro do mesmo universo, ou seja, não é nada que foge à história, não é algo feito a mais. É, por exemplo, os jogos de The Witcher, que a história não é canônica. A gente sabe que aquela história do jogo é canônica.
Sim.
Pelo que eu entendi, era canônica.
Caralho, se for... Porra.
É fraca.
É.
Mas assim, o personagem, ele provavelmente deve ser tio-avô do Voldemort.
Entendi.
Entendeu? Possível,
A família Gaunt é uma família muito miserável, né? Então, tipo assim, meio que...
É, ele é do ramo da família Gaunt que é do bem.
Ah...
Tá. Ele é a exceção da Sonserina.
Ok.
É a exceção da Sonserina.
Sonserina não. Inclusive, a cena de vídeo...
Inclusive, eu vou pesquisar agora se o jogo é canônico.
Pois que preciso, pra confirmar. Peraí, e aí? Tá. Do jogo ou sobre alguma coisa que você queria falar?
É, eu joguei mais ou menos 3 horas do jogo e achei o início do jogo péssimo, assim, sabe? Como o jogo mesmo, não como nada a ver com Harry Potter. É um jogo muito fácil, e as missões... É canônico, né?
Uhum, é canônico mesmo.
Isso. As missõezinhas eu achei muito básicas, muito genéricas, sabe? Assim como todo jogo que a gente vê, o próprio do Star Wars lá, a mesma coisa. Outros jogos aí, sei lá, Assassin's Creed. É o mesmo princípio. O boneco que sabe fazer parkour, que tem uns efeitos básicos ali e só. Eu acho que o jogo deve ficar mais interessante realmente depois você vai seguindo, só que... Pra mim não deu pra seguir, sabe? É tipo isso. Você vai na escola, sei lá, depois de 1h30 de jogo, 1 hora de jogo.
Sim.
E você tem que ficar 10 minutos mexendo bolinha. Tipo, sendo que a intro do jogo, ele tá com o mestre dele, né?
Eu não lembro o nome agora dele.
Um guia. Ele faz um monte de coisa, né?
É esse cara. E ele é fodão, ele tá na missão, pá, não sei o que, dali você tem que voltar pra escola. Ele tá no quinto ano, né? Ele começa no quinto ano.
Ele começa no quinto ano.
Pô, no quinto ano já deveria fazer mais do que ficar mexendo bolinha, do que aprender,
então,
sabe?
Então, mas é porque ele começa na escola com 15 anos. Ele começa na escola no quinto ano direto. Ele pula do 0 pro 5. Ele nunca tinha ido pra Hogwarts. E aí ele entra na escola no quinto ano. Só que aí vem um problema. Porque ele é um superdotado do caralho. Ele aprende tudo muito rápido. E as coisas que ele faz não tem consequência.
Por exemplo,
o jogo é muito fácil. Esse é o grande problema do jogo. O jogo é muito fácil. Muito fácil. Ele não
é apreciativo, né? Muito mais você ficar... Caralho, Hogwarts.
É um tour, na verdade.
É, ele não te traz nenhum tipo de dificuldade. Eu morri 2 vezes no jogo. Uma porque eu tava brincando, assim. Eu tava brincando de soltar um feitiço só e tentar desviar de tudo. E no outro, realmente, eu morri porque era mais difícilzinho. Uma side quest.
Sim.
Mas o jogo é muito fácil. E a história é fraca, a história você não se envolve, primeiro porque o personagem ele não tem uma história de crescimento, então você não cria afeto por ele.
Ele já começa fodão.
Ele é sempre fodão, é muito sem graça isso. E agora, ele tem 2 pontos principais, e o segundo é a grande chave desse jogo. O primeiro, os personagens secundários, eles são muito legais. Muito legais mesmo. Por exemplo, esse cara que eu tava falando agora, o Omnis Gaunt.
Sim.
Ele é cego, ele é parente do Voldemort, que a gente confirmou que é realmente canônico. Eu tinha isso na cabeça, tinha quase certeza, mas enfim. É canônico e ele tem algum parentesco com o Voldemort, provavelmente é o tio-avô dele, alguma coisa assim, ou tio-bisavô, alguma coisa lá em cima. Mas ele tem uma história bem legal. Ele tem uma história que a irmã e tá amaldiçoada, e ele briga com o tio, que é o tutor deles, e que, sabe, você se envolve muito mais na história. Tem uma outra menina que traz um outro aspecto, que é o segundo aspecto que eu vou falar, que é a expansão do universo e de interatividade com o universo. Uma menina, ela é Nath o nome dela, ela é de Uganda, então ela traz uns aspectos da magia na África, como é feita.
Massa.
Tipo, não usa varinha, só usa mão. Todo mundo lá é animago, não tem essa proibição, todos têm o seu animago e tal, e aí tá isso, uma história também triste, que assim, né, só se envolve com uma história triste, mas
isso é muito foda, porque é uma parada que eu achava mais foda do Wizard World, era isso, você, porra, beleza, Hogwarts, legal, mas e uma parada que eu ficava brisando dentro, assim, Harry Potter, eu falei, mano, e a resta da galera? E os outros países? Só tem mago aí, tá ligado? E isso foi uma parada muito foda que rolou quando expandiu, tá ligado?
Abordam bem pouco nos filmes isso, né?
Quase nada.
No torneio de bruxa, essas coisas assim.
Parece que existe só. Essa parte era mais expandida pelos textos no Potterhead.
E isso é o tipo de coisa que, falando o que a gente falou nisso, tem cara de que eles possam botar na série, tá ligado? Tipo, acrescentar outros tipos de personagens de outros países, principalmente, talvez, na parte final. Tipo assim, na reta final de luta contra Voldemort, tá ligado? Que é uma parada que é uma ameaça global. Acho que é interessante ter outros magos ali envolvidos, a gente não precisa dar um protagonista absurdo, mas tipo assim, talvez tenha alguns novos personagens que eles coloquem, então a gente vai poder dar essa noção maior.
A Ordem da Fênix, na verdade, ela não limita ninguém a nada, né? Porque não tem limitação de quem participava da Ordem da Fênix. Qualquer personagem pode participar da Ordem da Fênix. Perfeito. Mas sim, a segunda coisa que eu ia falar, o que é o maior ponto e que eu acho que é por isso que o jogo fez sucesso, é que ele traz uma interação sua dentro do universo de Harry Potter. Sim. Então você tá usando a varinha, tipo, ou você tá usando a varinha, você tá na vassoura rodando o mundo e vendo as coisas coisas que você vê pouco no filme. Por exemplo, você vai na Torre das Corujas, você entra na Torre das Corujas, você vai em todos os cantos de Hogwarts, que não fica só aquela coisa assim, tem uma imagem, e você fica parado na imagem olhando assim, não, é bem feito pra caramba essa interação, que é a grande coisa do jogo. Então, assim, ele acrescenta muito pouco ao universo, porque a história dele, que deveria acrescentar, já que é uma história que não é contada nos livros, nem em outro lugar, pelo menos não que eu saiba, é bem fraca mesmo, apesar de apresentar alguns aspectos novos da magia, mas ela é fraca, mas ela tem essa parte da interação e ela já tem essa pitada de outras partes do mundo. Aqui já mostrou agora mostrou a menina que é da África e mostra essas coisas assim que, bom, falta. São coisas que podem inovar na série. Que coisas não foram mostradas e podem ser inovadas na série.
Isso com certeza, acho que isso vai acabar acontecendo. Tanto isso como mudança ética no casting, acho que isso vai acontecer de certeza. Sim, tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Acho,
no
talvez,
trio, você acha?
No trio, talvez acho que seja o único que eles mantenham igual. Mas o resto das personagens, tipo assim. Qual o nome? Esqueci o nome daquele amigo. Tem o Dino Thomas, mas tem o outro amigo, que é o que xinga a mãe de Harry Potter, lembra? Nos filmes.
Ah, o que sempre explode tudo.
É isso, não fale da minha mãe. Galera, eu esqueci o nome do personagem dele. Mas, tipo assim, essa galera, eu acho que eles
Finnegan,
podem.
Sei lá.
Eles acham que eles podem mudar geneticamente uma galera aí, certeza, tá ligado? Tipo, que eles vão fazer isso aí, tipo assim. Não acho que seja um problema. Acho que esse tipo de mudança vai rolar, que esse personagem vai rolar. O que eu acho massa, por exemplo, é que essa parada do jogo, pra mim, reforça como também a escolha de Animais Fantásticos foi uma escolha muito ruim de tema pra Harry Potter, tá ligado? Eles apostaram tudo numa parada que não tinha o nome da franquia, não tinha nenhuma referência nada da franquia. Ele, tipo assim, nos títulos, eles são títulos enormes que também pouco referenciam a parada. Acho que só o último que realmente bota Dumbledore lá pra você ficar, caralho, Dumbledore, vou ver aqui. Acho que foi uma escolha muito ruim e, tipo assim, eles escolheram fazer essa parada como se fosse uma parada pra, tipo, não, vamos mostrar esses novos personagens. E aí, foda-se. Depois eles botaram Dumbledore pra caralho no filme e falei, pô, era melhor fazer a história dele, pô. Usa ele como protagonista, tá ligado? Era mais fácil pegar e botar sobre, realmente, esse primeiro grande enfrentamento. Tipo assim, Dumbledore, a saga, e faz só sobre ele. Bota o Jude Law mesmo, a topica do caralho fazer.
A única coisa, duas únicas coisas boas do filme é o Jude Law e o ator do Newt, que ele combina com o personagem.
Perfeito, é isso. O resto é tudo triste. O primeiro filme, realmente, ele concordo com o Paredes, ele é aceitável. E como ele veio numa época...
Porque ele é Animais Fantásticos.
Exato, ele tem os Animais Fantásticos. É isso, isso é uma parada. Ele justifica o nome. O outro filme é tipo assim, caralho, isso tá tudo a ver também, mano. Eles podem ter feito, sabe o quê? Animais Fantásticos como se fosse Rogue One. É um filme. A gente conta a história do Newt. Pode ser uma parada quase um Avengers, mano. Era tipo, Animais Fantásticos e onde habitam. Você apresentou aqui o Newt, essa galera, Agora a gente vai falar sobre e vai ser no Brasil, como eles fizeram agora um pouquinho. Mas assim, vai ser realmente no Brasil aqui.
Nossa, no Brasil, que expectativa criada e mal feita da porra que fizeram aqui no Brasil.
Aí a gente vai falar agora aqui sobre o Dumbledore. A gente vai mostrar agora o Dumbledore. Só o quê? Por que eles estão apresentando assim? Ó, eles estão preparando o grande enfrentamento de Dumbledore vs Grindelwald. Caralho, faz um Avengers não, pô. É Thor 1, Homem de Ferro, Capitão América, E o quinto filme que vocês fazem, faz realmente a guerra. Separados. Não envolve o Nietzsche, pra você não ter que ficar usando o titulozão grandão de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Caralho, faz mais simples. Eu acho que eles fizeram tudo muito errado nesse rolê. Isso que pra mim ferrou a franquia. E é isso, gente. Eles foram muito no certo. E eu acho que. Eu entendo a galera que reclama, a galera que não gosta, de porra, vai rebutar, sei lá o quê. Mas eles não tinham o que fazer. A gente também tem que lembrar que a gente tá falando de uma empresa, né? Tipo assim,
tem que fazer grana.
A Warner tem que fazer dinheiro. A Warner precisa fazer. E a Warner é uma merda. A Warner, se você fosse a Disney, eles podiam esperar, talvez. A Warner está numa situação em que ele precisa de dinheiro, pô. Os caras precisam de dinheiro. Os caras são... Semana sem semana não, a Warner é comprada. Ou compra alguém ou é comprada. Agora foram comprados pela Discovery, tá ligado? Eles não têm nenhuma grande franquia absurda que dá dinheiro fácil, porque o universo deles é DC e não dá dinheiro, tá tá ligado? A parada deles é a Harry Potter, o que eles têm mais na ordem? Tipo assim, que...
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis, e parece que eles vão fazer alguma coisa de novo agora. E eles têm Game of Thrones, que era. Que é porque eles compraram a HBO. E é top, beleza. Game of Thrones dá dinheiro pra eles. Legal, bacana. Acho que talvez de uma franquia AAA, assim, né, mano, pra linguagem de jogo, a principal e a mais rentável deles atualmente é Game of Thrones, tá ligado? Então, tipo, eles precisam de outro IP anual pra poder ganhar grana, pô.
Do joguinho lá do. Como é o nome do joguinho do zumbi, velho? Zumbi não, fungo.
The Last of Us.
Não vai ser o que eles esperavam.
Eles tentaram com muita coisa, mano. Eles não têm nenhum IP. O Harry Potter vende muito fácil, pô. Essa série, eu concordo com o Levito, essa série faz, velho. Faz os caras ganharem no mínimo 500 mil. Eles ganham mais de sei lá.
Assinantes, tá falando?
É, eles ganham. Bem, eles ganham
3, 4 milhões.
Eles ganham,
com certeza.
De assinantes só com isso aí, pô.
É, uma série grande é o que fez o Prime Video se tornar o Prime Video. Foi The Boys. Eu assinei o Prime Video por causa do The Boys.
Sim.
Eu conheço muita gente que assinou. Porra, tem uns benefícios assim e tem essa série muito boa, né?
É isso,
então,
mano.
Vale a pena, vou assinar. Era 10 reais na época que eu assinei.
Sim.
Tinha uma série muito boa, ganhava uns trequinhos ali nos joguinhos.
Não, e você...
E aí pronto, aí...
O Prime é foda.
Ganha parada de jogo, você ganha entrega na Amazon. Que, bem, uma galera, pra você, por exemplo, tem Kindle. É maravilhoso, tem uma promoção de um monte de coisa.
Frete grátis, né?
Frete grátis, exatamente. Mas assim, não foi isso que me fez assinar.
Sim,
foi a série The Boys. Então você tem uma série muito grande, assim, vai fazer a galera ir lá assinar. Tipo, Apple TV Plus. Toda hora sai um filminho assim. Ah, caralho, esse filminho da Apple TV Plus é muito bom.
Foda,
só que
pô.
Todo mundo fica, cara, não vou assinar a Apple TV Plus. Não
e
vou
é
assinar.
Barata a Apple TV Plus. Acho que é a mais barata, na real.
Tipo, eu assim, acho que é a mais barata.
É a mais barata. E tem muita coisa boa. Tipo,
eles estão assim, pretendendo expandir, né? Popularizar o negócio. Acho que vai ser interessante.
É porque o nome é muito difícil, pô. Eu vi o cara falando, faz sentido, galera. Quando você ouve Apple TV Plus, você automaticamente pensa 30, 40 reais, tá ligado? Você pensa, mano, isso aqui é caro.
Apple, né?
Todo iPhone é caro, isso vai ser caro.
Você vai pra loja, tipo, você quer artigo de luxo, tá ligado? Tipo, eu não vou assinar Apple TV Plus, não tem nada a ver comigo, tá ligado? E aí, isso é uma parada que quebra.
Mas agora, assim, vendo essa série talvez como um chamariz, eles vão precisar desenvolver a história de uma forma que, além de prender a galera que já conhece e trazer a galera nova, trazer algo assim... De produção muito grandioso.
Sim, concordo.
Vai ter que ser uma produção muito grande. Eles estão vendendo isso.
Mas precisa ser, mano.
Vai precisar ser.
Se a série não for absurdamente linda, não faz sentido também fazer ter a série. Porque os filmes, a gente falou nisso ali, que não estão tão datados assim. Sim, alguns estão muito datados no início, mas mais recentes não. Então, tipo assim, eles precisam fazer uma parada que seja absurdamente linda, pô. Porque se for uma parada cagada, vai... broxar.
O último filme foi em 2011, né?
Velho.
Um dia desse.
Então, tipo assim, não é uma parada que é tipo, não, pô, vamos rebootar Star Wars, que vai acontecer, tá? Só aproveitando a questão assim, vai acontecer. Pode botar no máximo 20 anos, eles vão rebootar a trilogia clássica. Fato. Mas isso aí fica pra outro podcast. Não é uma parada assim, tá um tempão assim, não, mano, um dia desse. Então, tem que ser lindaço. Tem que ser, eu falar, meu irmão, parece que eu tomei um Spectre Patron na minha cara aqui, tá ligado?
Exatamente.
É, tipo,
tem que ter... Ah, porque é difícil fazer sombra do feitiço, irmão. Se vira, velho. Faz sombra do feitiço, não. Faz qualquer coisa assim, o feitiço no ar, com os efeitos...
E melhorar as lutas também, tá? Importante. Acho muito paia as lutas de Harry Potter, assim. A coreografia das paradas, assim...
Pronto, uma coisa que o jogo traz é isso. Os feitiços são legais.
Isso.
Eles são bem, visualmente, eles são bonitos. É uns negocinhos, assim, não é um só... Varia pra frente e o raio sai.
O raio azul.
Não, é tipo umas piruetas, assim. Aí o feitiço dá umas piruetas também.
Isso,
o
pô. Faz... Magia, caralho. Pô, os caras estão no universo de magia. E a criatividade dos caras é
uma linha reta.
É o famoso varinha de luz, tá ligado? É um sabre de luz e uma varinha. Ele só faz... Zim, é isso. Você liga e volta, liga e volta. Acho que tem que ser melhor.
Tem que ser melhor, tem que ser melhor, com certeza.
E aí, Matheus Peretti?
Vocês acham que eles podem fazer... Você acha que eles vão mais expandir o universo ou deixar coisas de fora? Dos livros, em relação aos livros.
Peraí, como é? Você acha que eles vão... eles vão...
Usar, tipo, outros aspectos que não só a história em si dos livros?
Ou ainda vão deixar muito mais coisa de fora?
Não, eu acho que eles devem fazer a história dos livros, assim, completa. De cabo a rabo, mas com coisas diferentes ao redor.
Eu acredito mais nisso. Eu acho que vai ser isso aí. Mas eu não duvido disso aí, não. Porque eles podem errar, né, mano? E eles podem errar. Eles podem achar que o legal é fazer... Botar muito mais coisas fora e botar... E, tipo assim, trazer... sei lá, novidade também pra quem já leu os livros e já viu os filmes, tá ligado?
O grande problema é mudar a história.
É isso.
E pode acontecer.
Pode acontecer. É.
E aí pode ser um B.O. do
Pode cabo, acontecer.
Porque a história, ela já é meio que fixada na cabeça.
E ela é muito
mundo.
Redondinha, mano. Ela não tem é muito pra correr, tá ligado?
Não tem abertura. É como a gente tava falando aqui, no máximo os integrantes da Ordem da Fênix são meio ilimitados, você pode adicionar outras pessoas.
Pronto.
Mas assim... Muito mais do que isso, não. Agora, o grande lance é que talvez ela nem precise trazer grandes aspectos de fora. Assim, eles podem ser adicionados, e o que vai dar uma coisa melhor, já que como eu falei, ele tem que trazer aspectos novos pra quem também já leu os livros e já sabe o que vai ser contado.
É isso que é o medo de parece que tá falando aí. Que, talvez nessa de trazer coisas novas pros livros, eles mudem muitas coisas, tá ligado? Tipo assim,
também.
Eu acho que é diferente, por exemplo. Uma coisa é o que a Netflix vai fazer, por exemplo, aqui um parênteses aleatório, com One Piece, por exemplo. Pra Netflix adaptar One Piece, eles vão ter que mudar a história. Tipo assim, eles não tem como fazer a mesma história. É impossível. É impossível. Então, você que assiste a parada, você sabe que, tipo, mano, isso aqui é inadaptável em uma live action. Tipo assim, questão de diversos fatores. Então, beleza, você aceita com que eles criem o objetivo geral da história de uma nova maneira. Suave, tranquilo. Harry Potter não dá. Porque a história é muito redondinha. Eles vão o quê? Não matar Cedrico. Cedrico sobreviveu e tudo mais, e ficou escondido, e aí volta no final. Tipo assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. Se uma parada menor, se uma parada, tipo assim, pô, sei lá. Ah, eu tô tentando pensar alguma coisa que seja factível. Eu pensei, tipo, um Quinto Maroto, uma coisa assim.
Porque
não
ele falou
sei.
Mesmo também da Ordem da Fênix.
O Maroto também é muito... Os Marotos também são muito fechados. Mas é isso. É isso que eu ia dizer. Eles têm que explorar muito bem os aspectos não explorados dentro do filme.
Sim.
Esse pode ser o grande trunfo deles.
É o grande trunfo pra mim. É só ser inteligente, tá ligado?
É porque, tipo, é explorar os Marotos, contar a história certinha e tal, não sei o quê. É falar do mapa, de como foi criado, por que foi criado, por que cada um...
Perfeito. Porque por mais que não tenha pra galera dos livros uma coisa nova, é você ver uma coisa que você não viu visualmente, só
sim,
leu.
Exatamente.
E é diferente também.
A história de Voldemort todinha, de cabo a rabo, desde o nascimento. Não é só Dumbledore indo pegar ele num orfanato, não.
Não.
É tudo, tudo, tudo.
Pô,
a parada dele
toda a saga dele de transformação em Voldemort é absurda de gostosa de assistir, pô. Deve ser muito massa você poder ver aquilo ali, velho. Ver ele se transformando visualmente, ver ele fazendo as coisas, velho. Eu, sinceramente, se eles falassem, mano, é uma das temporadas da série, uma vai ser só sobre quando Voldemort saiu ali de Hogwarts até ele voltar na Primeira Guerra Bruxa ali. Até,
sim.
Pô, só essa partezinha aí, mano, é coisa pra caralho. Ele fazendo as Horcruxes. Nossa, ele encontrando os Gaunt, mano.
Mas nem ir. Então, toda a parte dele familiar, o desenvolvimento, por que ele é mal?
É.
Ele é um vilão que você sabe por que ele é mal. Tipo, e você fica, velho, ele é mal, ele não tem o que fazer, não tinha como ele não ser. É muito difícil uma pessoa não ser. Ela tem que ser Jesus Cristo pra ele não ser mal daquele jeito.
E isso é uma parada que no filme não. O filme ele
não
realmente.
Traz, ele é
um vilão,
só mal.
O que, assim, não é um problema, tá, gente? Tipo assim, eu realmente acho que é massa no filme, ainda mais que sendo um filme do fruto dos anos 2000, ali nos anos 2000, ele ser só o mal porque ele é mal. Ele ser o Freeza. Tipo assim, combina. É porque como hoje a gente tem cada vez mais vilões.
Humanizados. A humanização do vilão hoje é muito crescente.
E isso a gente vai querer também ver. Tipo assim, e ele tem lá, tá ligado? Nessa questão, tá ligado? Então, tipo, isso talvez até uma galera critique isso, inclusive, tá ligado? Eu prevejo críticas em cima disso. Tipo assim, porra. O Voldemort era só mal, agora querem que eu lambo o saco do Voldemort. Não, não é isso, mas dá pra gente ver outros aspectos do personagem também, que pode ser legal, pode ser que fique uma merda, porque eles desenvolvam de uma maneira merda. Mas que é legal, é legal.
É, exatamente. Pronto. Essa coisa, assim, essa humanização do vilão, ela já é uma coisa muito em voga hoje. Por exemplo, eu assisti ontem só Resgate 2.
Não assisti ainda, viu?
Tá bem lá. Legal, assim, ação
gosto.
Bizarra, gosto. Bem massa mesmo. E agora, o vilão do filme, irmão, não tem como ele não ser vilão, velho. Tipo assim, o cara sai de uma guerra, aí criança, aí mata não sei quem, aí outra guerra civil, e foge de casa, e tira não sei o que, aí ele consegue fazer uma grana pra sustentar no tráfico e armas, sabe? Aquele desenvolvimento que você... Tipo, então até um filme de ação, filme de ação, não tem história. Não tem história, não tem plot, não tem nada. Sim. Até no filme de ação da Netflix, que é só você querer ver, tira porra de bomba, tem um mínimo de humanização no vilão. Então, assim, trazer essa humanização do Voldemort é essencial pra eles. E eu acho que casa muito com a época que a gente tá passando hoje no cinema.
Perfeito, perfeito. Assina embaixo com o Gustavo Levitt.
É, eu acho que o fio de esperança que eu tenho, vou usar a mesma lógica que eu tô usando pro universo da DC. Marcos citou aí a falência, né? Quase falência da Warner. É, eles têm que acertar, eles têm a obrigação de acertar para poder sobreviver como empresa. Exato. Então eu acho que tanto na DC como esse novo universo eu falei isso, né? O nosso podcast. E nesse também eu acho que eu vou usar isso. Eu tenho muito receio em reboot, em continuação, como eu falei. Exceto super-herói, tá? Super-herói é um mundo que existe
existe e exige isso.
É tão inerente que...
Precisa ter o tempo todo.
Exato.
O novo Homem de Ferro vem aí, viu? Se preparem.
Olha aí. Mas é isso. Grandes franquias assim que já estão muito estabelecidas, eu fico mais receoso ainda, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars, né? O pessoal, vou rebotar Senhor dos Anéis, fazer uma série com uma nova visão, vamos fazer o que Tolkien não fez. Essas coisas assim que eu... Poxa, não dá.
Sim, sim.
Mas relacionado a Harry Potter e a Warner, eu acho que pode dar certo por causa disso. Eles têm material para contar bom, que eles não contaram, principalmente dos livros, né? E eles têm que acertar, eles não podem mais fazer, vamos fazer aqui, vamos arriscar nisso aqui. Não tem arriscar, eles têm que jogar certo, têm que jogar a bola certa para poder impactar e voltar no cenário da cinematográfico e tal. Bem, eles têm que estar bem.
Tem que estar bem, então, acho que... tem que estar bem.
Vai ter um novo stream, né? Uma coisa tudo novo aí. Então, acho que tem potencial por causa disso também.
Perfeito. Lindos, pra finalizar, vamos de fancast. Vamos fazer essa brincadeira. Eu tô abrindo os nomes aqui, tá ligado? Pra poder lembrar visualmente na galera. Assim, nosso fancast não vai ser um fancast super preciso. Porque, por exemplo, eu vou botar nomes aqui que não vão estar no filme. Por exemplo, vou botar lateralmente que Adam Driver como Snape. Não vai ser o que eu vou citar, não.
Porra.
Mas não vai acontecer.
Eu vi um aqui, Ezra Miller como Snape.
Ezra Miller como Snape. Caralho, funciona, tá?
Peraí, pô. Como é que você quer botar o Ezra Miller em algum filme ainda?
Ele tem cara, ele tem cara.
Não vai usar magia, vai só bater na...
Mas, pô, vamos fazer uma parada assim. E aí o sugestão é, obviamente, não... Escolhemos as crianças, né? Porque as crianças não vão ser atores conhecidos. Vão ser atores novos.
Tem que ser barato.
E isso é obrigação do negócio.
Não, tem que ser bom também.
Tem que ser barato, mas eles têm que fazer um elenco de atores desconhecidos.
Porque o cast do filme foi bem difícil.
Não tem umas crianças famosas aí, não?
Não, mano, não precisa não fazer isso.
Os caras do Stranger Things cresceram já, né?
É, mano, esse cresce rápido. É, verdade. Se fosse ali saindo para os Stranger Things, dá pra pegar uma galera ali. A Millie Bobby Brown mesmo ali, pô, dá pra usar alguma coisa ali.
Com certeza.
Joga essa criança aí. Mas acho que tem que ser criança desconhecida. Acho que eles podem reforçar em alguns nomes, por exemplo. E Snape, eu acho que não precisa ser um nome conhecidaço. Mas ele pode ser um nome conhecido. Um que eu ouvi a galera falando, e eu quero saber a opinião de vocês, que é meio controverso, tá ligado? Mas o Mercúrio de Snape, o que vocês acham?
Não.
Não o Mercúrio...
Qual o Mercúrio?
Então, é verdade. O Mercúrio do MCU.
Do MCU?
É.
Eu nem lembro a cara dele.
Cadê?
Aproveitando um gancho aí que o Rodrigo falou no grupo esses dias, do cara de The Witcher, o vilãozinho lá.
Sim.
Ah, ele é bom, hein? Ele é bom.
Tem a carinha de Snape.
Ele tem uma carinha de Snape.
E aí, Marcão?
Eu não faço ideia
não
do nome
sei.
Dele.
Não sei, deixa eu ver qual o nome dele.
Não faço ideia.
Tô botando aqui o de... O de Aaron Taylor Johnson. Caralho, eu falei dele de Snape agora, mas ele tem cara de tem que ser um... Putz, não dá pra ser Snape, mano. Não dá pra ser.
Ele é muito bonitão. Eu vi um aqui bom, hein? Que eu gostei. Dois, na verdade.
Vá.
Dumbledore como Michael Caine.
Caralho, Michael Caine é bom pra Dumbledore, mano. Michael Caine é bom pra Dumbledore. Tem que ser um cara foda. A galera tá falando do irmão do Richard Harris. Deixa eu ver aqui, do que fez primeiro, Dumbledore.
Pô, eu não sei quem é.
Richard. Pedinho. Essa parte eu vou ter que editar, me fudi.
Não acho que vá ser, mas quantos anos tem o Ian McKellen?
Ian McKellen...
Ele ia zerar meio que os universos aí, né? Gandalf, Magneto...
Caralho, Ian McKellen.
Ian McKellen tem 84 anos aqui. É, isso
84
mesmo.
Anos?
Não. Só no final, mas aí no final já vai estar o quê? 90 anos.
Tem que ser um cara ali por volta
mais
dos
novo.
70
É, eu inclusive acho que tem que ter esse visual...
Quantos anos tem o Michael Caine? Eu acho que ele tem por aí também, né?
Mano, ó, cadê o irmão de Richard... Ah, pronto, o irmão do Richard Harris é o... Cadê? Cadê o irmão, pô? Irmão.
É o Michael Caine, tem 90 anos.
Rapaz.
Impossível.
Ou é o filho dele?
Ele vai fazer o Voldemort transformar.
Ah, pronto, é o filho do Richard Harris, o Gerald Harris. Vocês assistiram A Fundação?
Sim.
Pronto, é o... Ah, esqueci o nome do...
Ah, tá, beleza, ok.
Ele, como Dumbledore, seria do caralho.
Como Dumbledore?
Como Dumbledore, mano. Mas ele tem a cara, ele é a cara do Richard Harris, pô. É a mesma coisa, só botar o rolê todo lá. Fica maneirão. O Elton Johnson, ele poderia ser um dos marotos, pô. Ele poderia ser o Tiago Potter, tá ligado? Ele poderia ser o pai do Harry. Mas é que ele tá muito velho também pra ser
não,
o Tiago.
Tem uma coisa que a gente não falou, né? O Tiago e a Lilian, eles têm 21 anos.
Então, eles
o têm... O casting anterior esqueceu disso. É porque, assim, eles
isso
têm
é
uma...
fundamental, mano.
Uma maturidade bizonha. É. Pensa aí, você com 21 anos, você só queria saber de festa universitária, cachaça e não queria nem estudar. Na faculdade. Imagina os cabas enfrentando o maior vilão da história do mundo.
Nossa, não.
Tendo um filho, o cabruco.
É, pra ser um cara jovem. Tom Holland, não, como.
Tom Holland, bom. Tom
como
Holland
pai
é
do Harry.
É um pai do Harry, pronto.
Tom
aí.
É um pai do Harry. Nossa, Tom Holland não vende pai do Harry, né, velho? Ele não, não, ainda, ele não, vende, ainda ele... não vende pai do Harry.
Ele vende até o Harry como criança.
Ele poderia vender até o Harry, um Harry adolescente, ele até conseguiria vender. Mas. A galera tava até especulando, velho. Pode falar.
Vou lançar um aqui.
Lance.
Como Snape. Keanu Reeves.
Keanu, motherfucker. Porra, Keanu Reeves, ele sem barba, ele é o Snape. Caralho.
Mas peraí, Keanu Reeves não é um bom ator, pô. Tem que ser um cara bom.
Tá bem,
um cara
bom. Tem que ser um pouco mais... É isso, pô. Nossa, caralho. Pô, ele Adam Driver, toda essa galera aí, podia fazer o Snape de boa, velho.
É, Adam Driver, Tom Hiddleston como Snape.
Compro, eu compro.
Tom Hiddleston como Snape também. Compro também. Caraca, é difícil, mano.
Jude Law continuar como Dumbledore.
Jude Law... Cara, eles poderiam fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui.
Dá umas ruguinhas ali, porra, fazer ruga é mais fácil do que tirar, pô.
Eles poderiam fazer isso com facilidade e se pá, era uma forma deles venderem a franquia merda deles também.
Exatamente, porque no final vai estar tudo conectado.
Caralho, verdade. Caraca.
É uma boa, hein?
É uma boa, mano.
Tipo assim, eles não vão gastar nada nos atores mirins, que vão aparecer sempre. Pelo menos gastou a bala no Dumbledore, velho.
Ah, caralho. Boa. Não sei. Caraca, velho, gostei. Eu tô pensando aqui em quem seria. Como falar, por exemplo, sem outros personagens são muito difíceis. O Snape é muito difícil de você repor. Porque é muito marcante.
É muito marcante. Apesar de que a cara dele.
É fácil.
É, ela. Ele, tipo, a maquiagem, o cabelo, como eles mudam muito. Sim. Do ator do ator real.
Ah, não. Ficar parecido visualmente, acho fácil.
Então, é mais fácil.
Mas acho que é o peso da atuação do...
Ah, mas isso
Snape,
aí não
eu acho
tem
que o peso é mais isso mesmo. Ele tem que ser sofrido e tem que ser uma coisa mais rancorosa, alguma coisa assim.
A cara do Driver. É feio.
Não, ele daria um ótimo Snape. Isso aí é inegável, tá ligado? É. Não tem como. Eu pensei aqui quem seria o Hagrid, mano.
O Hagrid?
Hagrid é difícil pra caralho também, tá?
A menina Game of Thrones, que fez o Lucifer agora.
Fez o Lucifer.
É, a grandona.
Pra fazer rap.
Ah, a Gwendoline. Não, ela poderia ser a outra.
Porra, assim, viemos e convenhamos. Até ela sabe que ela tem cara de homem.
Bota o Holdo, então.
O Holdo não é mais ator. E agora ele é trans. Agora é ela.
É ela. Bota então o Jon Favreau.
Jon Favreau.
Bota o anãozinho, como é o nome dele? Do Game of Thrones também?
Peter Dinklage.
Como gigante, fez isso em Thor, né?
Caralho, eles vão gastar muito dinheiro com efeito especial.
Não, aí é bizarro.
E Peter Dinklage, eu acho que ele não consegue ser amável e fofo, tá ligado? Ele consegue ser malvado, ele consegue ser sagaz, mas amável e fofo, acho que não. Ele vende até como galã, mas não vende como amável e fofo, tá ligado? Não rola. Vende como galã. É um anão gato, pô.
Pô, eu tô pensando aqui na Minerva.
Minerva também é muito difícil, mano. Minerva McGonagall.
Porque tem que ser
velha.
Tem que ser velha.
Mas caralho. Na verdade, nos livros ela não é tão velha.
Ela não é tão velha, é verdade. É essa parada.
Sabe quem eu tinha pensado?
Isso é uma porra.
Na atriz da... Que fez o aquele filme da Netflix. Fez a Furiosa.
Poxa,
Charlize Theron.
Caralho, Charlize Theron seria a Minerva mais gata do mundo. Aí eu queria ser Ron dançando naquela zona ali. Por favor, babuínos, babocas, vamos indo embora.
Deixa eu ver.
Ah, mano, ela pode ser Minerva, mano. Ela tá velha. Ela tá velha, não tão velha pra ser velha. E não tá velha, não tão jovem pra ser muito jovem.
Vou lançar aqui minha Minerva.
Lance.
Wynonna Ryder.
Caralho. Pera aí.
Preciso ver a foto.
Mano, eles
é
podiam...
a mãe do Stranger Things lá, né? A mãe do Will, né?
Ah!
E escreve
a mãe
do também.
Will. Sim, não, eu também. Sei, eu sei quem é a atriz. Eu tô pensando...
Acho que ela tem uma carinha, né?
Tipo... Ela tem uma carinha de Minerva, ela tem uma carinha de sofrimento, né? Minerva tem uma carinha de sofrimento.
É, ela tem cara de sofrimento total.
Fechadinha, né?
Caralho, caralho.
Mas Minerva, ela tem que se impor. Você tem que olhar pra ela e falar, meu Deus, essa mulher aí é muito inteligente.
Charlize Theron é muito gata pra ser Minerva.
É.
Acho que ela se impõe muito
até. Pô, irmão, depois do que fizeram com o Tia May, velho. Charlize Theron...
Ah, não comprei, não, Tia May.
Eu também tenho problema, não, com... Inclusive, dá pra usar a mesma atriz como Minerva também. Tem problema, não.
Véio. Não, você... pelo amor de Deus, pô. Então, oh. Esse é o grande problema, que a gente marcou os personagens. A Minerva é marcada também.
A Minerva dá. Acho que o trio é muito, muito mais difícil do que Dumbledore. Até porque o Dumbledore mudou, né, durante a série. É só botar um Papai Noel ali e tal.
Dumbledore é uma barbona, um cabelão, a cara mesmo é quase.
Não desmerecendo os atores, claro, mas é muito mais fácil.
É que eles vão ser crianças, isso é bom. O pior é que eles vão ser crianças. Se eles forem atores ruins, a gente vai matar isso dessas crianças. Isso é uma parada muito merda. Porque, tipo.
Não pode ser chato,
O Daniel Radcliffe não era um excelente ator. Dos três ali, acho que talvez o melhor ator.
É, irmão Watson, obviamente.
Caralho, criança, um dos primeiros dois filmes. Os primeiros dois filmes pra mim é o menino que faz o Ronnie.
Rupert.
Dos primeiros dois filmes, ele é o melhor ator.
Ele é um pouco forçadinho.
A Hermione é muito. Muito exagero, mas a Hermione é um pouco forçadinha. E o Harry, ele não era tão pessoa assim.
Ele era meio apático.
Isso. Depois eles se encontram e tudo mais. Ele segue, o que faz o Ron segue sendo bom, mas aí os outros dois crescem muito, tá ligado? Mas ele no primeiro filme, a cena do xadrez ele vai muito bem, mano. Com o Atomirim é ótimo. A cena do xadrez é ótima.
Os gêmeos, eles são muito marcados.
Os gêmeos vão ser difíceis pra caralho.
Eles são gêmeos mesmo, né?
Tem que ser. Tem que ser. Achar dois bons atores gêmeos de novo.
Pra ser Lindsay Lohan e Operação Cupido.
Não dá pra ser. Não dá pra ser um cara fazendo dois caras também, não. Tem que ser dois caras.
Tem que ser dois caras. E os caras ruivos ainda.
Oscar Isaac.
Gêmeo ruivo, deve ter uns três no mundo.
Oscar Isaac como Sirius Black. Ninguém? Ninguém vai comigo?
Não,
ninguém segura minha mão? Vou sozinho?
Talvez.
É que eu quero que os caras sejam mais novos mesmo. Oscar Isaac já seria uma vibe mais adulto.
Ele poderia ser, sei lá, um Lupin da vida, uma coisa assim. Mas...
Oscar Isaac poderia ser um Lupin, talvez. Mas é isso. Eu adoro esses Lupin. Caras, eles, pra mim, a gente tem que ter cara de novo, tá ligado? Bom, vocês querem ter mais algum paciente pra gente finalizar? Que acho que a gente já tá com um tempinho legal.
O trio, né?
O trio não vai querer.
O trio velho.
Se fosse falar três atores aí, muitos conhecidos e jovens, aí eu aceito.
Não,
mas eu
se
não
fosse
sei.
Fazer o trio mais velho hoje,
pra escolher, acho que... Timothée Chalamet, Harry Potter. Quem seria uma boa emoção?
Achei a Minerva.
Achou a Minerva?
Kate Blanchett. Porra!
É, Kate Blanchett, ele tem a idade. Se for fazer uma Minerva velha, é Kate Blanchett, ele conta totalmente.
Pô!
Se fosse fazer o trio.
Nossa Galadriel.
Eles adultos, assim, eles jovens, assim, eu iria de Timothée Chalamet, se é pra gastar grana. Tá ligado?
Não, mas eles não vão. É que
ele não
o
tem...
tamanho dos guris, Marcos.
Pô. Não, eles não vão fazer isso, não, mas tipo, a gente tá brisando aqui. Caralho, eu não sei um Hermione, mano.
Puta, Zendaya vai estar onde aí? Porque se ela tá em tudo hoje em dia, né?
Caralho, mas Zendaya não rola, mano.
Ela tá em tudo.
Zendaya, se fosse pra se fazer na galera principal, ela tinha que ser, tipo...
Bellatrix.
Ela podia ser a da Corvinal. Esqueci o nome dela.
Luna?
Luna, ela podia ser a Luna, tá ligado? Luna
era Corvinal.
Luna era Corvinal, não. Ah, não. Lufa-Lufa.
Ela é porque ela usa a referência da Corvinal.
É que eu lembrei que ela usa... Exatamente.
Mas eu acho Luna... que ela não tem uma delicadeza que a Luna tem, talvez.
Ela consegue fazer. Ela é Disney, pô. Ela consegue fazer.
Já sei.
Minerva vai ser J.K. Rowling.
Como Sirius Black. Richard Madden. O de Game of Thrones.
Excelente Sirius Black. Excelente Sirius Black. Richard Madden de Game of Thrones, de Eternos.
Eternos.
Caraca.
Angelina Jolie como Minerva.
Ah, dá pra jogar os caras de aí. Dá pra jogar os caras de Game of Thrones todo aí, tá?
É, The Game of Thrones, ele é um elenco de filme ali da adolescente.
É porque é foda quando você digita o nome dele. Em Game of Thrones, ele tá muito novinho. E ele nessa idade, ele seria o Sirius Black perfeito, mano. Ele, com essa cara aqui, ele é o Sirius Black perfeito, pô. Bonitão, ele dá pra fazer uma cara de sofrência boa pra cacete, ele tava no casamento vermelho. Dá pra ser ele. Dá pra você pegar o elenco todo de Game of Thrones jovem e botar, pô. Bota Kit Harington como Snape, tá ligado?
Não, pelo amor de
Deus.
Snape seria o Ramsay. Bolton Ramsay lá.
Kit Harington é bonitão também. Ele poderia ser o próprio Sirius Black, inclusive, tá ligado?
É porque ele é bonitão, velho.
Ele
é bonitão, pô.
Cara, a gente não pensou ninguém pro Lupin, né? Lupin é difícil, mano.
Ah, Lupin é só um cara meio carismático também, né? Assim, que todo mundo vai gostar.
Carinha
Bellatrix. seria?
Bellatrix. Nossa, Bellatrix é doideira, mano. E aí vai ter que ser uma... Ia ser legal se fosse uma atriz legal.
É, uma atriz com cara cara de
que sabe fazer as loucuras, né?
Fosse pela idade, se não fosse pela idade, porque eu também quero uma atriz um pouco mais nova, podia ser a Cersei.
Anya Taylor-Joy como...
Anya Taylor-Joy como Beatriz, ia ser muito bom,
tem,
mano.
Ela tem cara de psicopata, pô.
Caraca, Anya Taylor-Joy como Beatriz ia ficar muito bom, tá?
Seria legal, mas eu acho uma melhor aqui. Deixa eu só
caraca, ia ser muito bom. Anya Taylor-Joy, bem estado, mano, bem estado.
Que ela tá bombando aí, em filmes de terror, especificamente.
Qual atriz da...
Mia Goth.
A atriz do...
Do Pearl, do X.
Mia.
E outras coisas ditas más.
Goff, ok.
Aqui a avó é brasileira?
É, eu acho que é isso.
Hoje em dia, Hollywood, todo mundo é brasileiro, né? Tô pensando nisso.
Que ela tem umas coisas de terror, tem uns gritos assim, tem umas...
É, ela é neta da Maria Gladys, que era atriz.
É atriz, né? Ela tem 29 anos. Não, maquiagem.
Caralho, massa. Pode ser.
O que mais que ela fez de novo aqui? Ninfomania que ela fez.
Meu Deus! Só abrindo parêntese. A Mia Goff é casada com Shia LaBeouf.
Pô, Mia Goff, tantas escolhas ruins, hein? O que escolhe filme bem, escolhe errado o marido, né?
Malfoy. Draco Malfoy. Quem seria?
Shia LaBeouf. Ei, agora eu quero o Shia LaBeouf no Harry Potter.
Ele vai fazer uma participação. Inclusive, outra coisa que vai ter que ter, né? Vai ter que ter participação no trio em algum momento, né? Na série. Isso aí é obrigatório. Óbvio que eles têm que fazer alguma... Bom, tem que aparecer, nem que seja no canto. Eu acho que não precisa ser destaque, não. Eles precisam ter que ser um personagem. Tipo, Daniel vai ser o Thiago Potter, não. Mas eles têm que aparecer na série. Pra mim, isso é obrigatório. O trio principal tem que aparecer.
Não tem um. Claro, eu acho que eles sim. Não têm que aparecer na
eles
série.
Eles têm que aparecer. Não, gente. Precisa ser na primeira temporada, não, pô. Eles podem aparecer na sexta temporada. Aqui na temporada
pra quê?
Ali.
Não.
Deixa os caras aparecerem,
pô. Eles vão ser
pô.
Figurantes no
figurante,
barzinho.
Figurante, pô. É, mano. Figurante no bar. Tem que aparecer. Tá errado. Tá errado você. Se eu pensar que tá errado, tá errado.
Não. Mas aí é muito fanservice à toa e...
Ah, mas eu sou fanservicezinho. Sou fã. Quero service. Porra. Isso aí é besteirinha, pô. Porra, na hora que os gêmeos forem comprar a loja lá de sei lá o quê, um dos caras que estiver vendendo pra ele ser um dos gêmeos originais. De boa, pô. De boaça. Velho, não é aqui, meu filho. Só aqui. Ah, vocês não têm amor.
Quem seria o Olivaras?
Aí, Olivaras.
Lá, eu?
Olivaras é importante, mas...
Olha o Snape novinho aqui, ó.
A Yasa Butterfield.
É,
tá
caralho,
vendo?
Pô.
Ele tem 28 anos
education.
E tem cara de 10.
Sim.
É, foda isso. Ele não conseguiria imprimir.
Não, o Snape novinho.
Então é. Mas ele não conseguiria imprimir maldade, pô. Esse cara não é mal. Que nem Tom Holland, pô. Tom Holland é mal.
Tom Holland
tem que ser muito mau caráter pra ele ser mal. Ele precisa fazer muita merda. Ele tem que ser mais amigo.
Ele tem que ser mais amigo. Exatamente.
Galera, é isso. Fomos um tempo já demais nesse podcast aqui. Vamos finalizar.
De cast em fancast, gente.
Foi um tempão. Muito obrigado por você ouvir esse podcast daqui. Se você gostou, tem outra lista de podcasts pra você poder ouvir aí à vontade. Traremos mais podcasts. Quanto mais a gente puder, melhor. A gente vai assistindo os filmes falando. Não prometemos regularidade, mas prometemos estar aqui quando pudermos. Isso é o mais importante. Gustavo De Vito, muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.
Matheus Peretti, muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ver aí o nosso próximo tema, né? A gente tá ficando sem tema, Marcos. Já falou do super-herói, Star Wars, Harry Potter. Acabou.
Caralho, fudeu. Tudo que a gente falava no Trollcast agora.
Transformers. Novo filme.
Vem aí. Espere.
Franquias populares que não são sucesso em bilheteria. Olha aí.
O próximo tema vai ser a gente fazer um fancast. A gente vai debater e fazer um fancast do reboot de Star Wars.